noutros diplomas, não neste, como é óbvio. Este é um diploma para estruturar o sistema de vigilância e de prevenção, é isso que faz. O deputado Ricardo Vicente diz que nós não ouvimos o que diz a Comissão Técnica Independente, nem as... Ó, deputado, o que está aqui é aquilo que a Comissão Técnica Independente disse em 2017. É precisamente isso. Agora, vamos lá, pois estão, espero que sim. Espero bem, que sim. É precisamente aquilo que eles disseram em 2017, tínhamos de especializar o combate no meio urbano e no meio rural. É isso que está neste diploma, que atribui funções à ANEPS e funções ao ICNF, diferentes em função do combate. Falou também no Pinhal de Leiria, o que está a ser implementado no Pinhal de Leiria é o que a Comissão Científica disse que achava que se devia fazer. Essa Comissão Científica provém, nessa Comissão Científica estavam, como sabem, os professores universitários. Se eles na altura pensavam uma coisa e hoje pensam outra, nós não temos culpa nenhuma. Agora, nós estamos a implementar rigorosamente aquilo que eles nos disseram na altura. Eles evoluem, ou uns evoluem e outros regredem. Mas pronto. Em relação à questão das servidões administrativas, as servidões administrativas têm uma cartografia específica, estão cartografadas nos planos e vão ter 89 milhões no PRR para pagar estas servidões administrativas aos proprietários. Vamos efetivamente pagar essas servidões administrativas de acordo com as tabelas que estão definidas e por isso os proprietários não vão ficar minimamente lesados, porque estão previstas esses pagamentos. E a prova, e as imagens com prova probatória é apenas para ser mais fácil apanharmos os criminosos. É só para isso. Não tenha dúvidas que é só para isso, Sr. Deputado. Em relação à questão da obsessão, eu tenho que responder ao Sr. Deputado João Dias, que diz que nós estamos a alterar um diploma de há 3 anos. Sr. Deputado, o que nós estamos a revogar é um diploma que é o 124 de 2006. 2006! É de 124 de 2006, é um diploma que, e tudo aquilo que o Sr. Deputado aqui referiu, já consta desse diploma desde 2006. Há aqui algumas alterações e há aqui algumas perfeições, mas tudo aquilo, tudo não é trocadilho nenhum. Aquilo que o Sr. disse já consta desde 2006. Desculpe lá, no diploma há inovações, mas já consta desde 2006. E depois, no fundo, tenho que terminar, mas agradeço efetivamente a oportunidade e julgo que o sistema e aquilo que está neste projeto em concreto é aquilo que o Governo tem aprovado em algumas resoluções do Conselho de Ministros e é aquilo que o Governo tem dado a dizer efetivamente ao país desde 2017 e que se concretiza aqui neste diploma legal. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos este terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Aproveito para me despedir dos senhores membros do Governo e passamos ao ponto 4, primeiro Orçamento Suplementar da Assembleia da República para 2021, sem debate. E antes de passarmos para o último ponto da ordem de trabalhos, que são as votações regimentais, O senhor secretário Eduardo Pacheco vai fazer os anúncios habituais.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, só informar que foram demitidas pelo Sr. Presidente 2 iniciativas, o projeto de resolução 1250, do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, que baixa à primeira comissão, e o projeto de resolução 1249, do Sr. Deputado Fabián Figueiredo e outros do Bloco de Esquerda, que baixa à 11ª Comissão, em conexão com a 12ª e a 13ª. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E peço à Sra. Secretária da Mesa, Sofia Araújo, o favor de ler...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Informo a Câmara de que deu entrada 3 pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Competência Genérica de Cabeceiras de Basto, no sentido de autorizar o Sr. Deputado Joaquim Barroso de Almeida Barreto a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência, dos Serviços de Inspeção do Conselho Superior de Magistratura, no sentido de autorizar o Sr. Deputado Fernando Mimoso Negrão a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência, e da Ordem dos Médicos Veterinários, no sentido de autorizar a Sra. Deputada Bebiana Maria Ribeiro da Cunha a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência. E é tudo, Sra. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora sim vamos então passar, temos quórum, aliás já há muito tempo que temos quórum, vamos passar às votações regimentais. Projeto de voto número 561/14, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Carlos Bernardes. Peço à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a vida prega partidas e momentos trágicos, ceifando vidas demasiado cedo. Carlos Bernardes, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, tinha 53 anos, morreu no passado dia 3 de maio, e Torres Vedras vestiu-se de gente hoje para dele se despedir, pelo seu exemplo de presidente empenhado e dedicado à sua terra. Carlos Bernardes Antunes nasceu em Lisboa, a 11 de fevereiro de 1968, residia no Torcifal, Conselho de Torres Vedras, há 45 anos, licenciou-se em Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleiras no Instituto Superior Politécnico do Oeste, doutorou-se em Turismo no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, onde defendeu a tese, subordinada ao título, As Linhas de Torres Vedras, um destino turístico estratégico para Portugal. Politicamente ativo, e nesta bancada muitos o conhecemos desde as fileiras da Juventude Socialista, onde iniciou o seu percurso político, Carlos Bernardes representava uma força, uma proatividade e uma vontade de fazer sempre mais e mais. Filiou-se no Partido Socialista em 1990, onde desempenhou as mais diversas funções. À data da sua morte, como disse, era também presidente da Federação Regional do Oeste do Partido Socialista. No exercício de uma cidadania ativa, foi dirigente associativo da Casa do Povo do Torcifal e do seu grupo desportivo, da Associação de Socorros da Freguesia do Torcifal, do Sport Clube União Torriense. O vínculo às coletividades locais manteve-se enquanto atleta do grupo desportivo Casa do Povo do Torcifal e da Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras. Em 1988, ingressou na função pública e foi ainda em jovem que manifestou o seu interesse por uma participação cívica e política mais ativa. Foi secretário da Junta de Freguesia do Torcifal e desempenhou funções de adjunto e secretário do Gabinete de Apoio do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras entre 1994 e 1997, altura em que integrou o Executivo da Câmara Municipal de Sobral de Montagraço, onde ficou responsável pelo pluro do turismo, temática que sempre o apaixonou até ao final dos seus dias, tendo aprofundado o seu conhecimento e frequentado por isso mesmo o curso de promoção e gestão de recursos turísticos locais e o curso de gestão e animação cultural. Torres Vedras era a sua terra, ou foi adotada por si, e nele faria o seu maior percurso na dedicação à causa pública. Foi como vereador da Câmara Municipal de Torres Vedras entre 2003 e 2005, responsável pelos pluros do ambiente e serviços urbanos, e em 2005 nomeado vice-presidente da Câmara Municipal, onde é relevante o seu contributo para o posicionamento precursor de Torres Vedras nos domínios do ambiente e sustentabilidade que hoje todos reivindicam para Torres Vedras. A assinatura dos compromissos de Aalborg, a adesão à Agenda 21 local das Nações Unidas ou ao Pacto das Autarcas para a Energia e Clima da Comissão Europeia são algumas das marcas que Carlos Bernardes deixa. Era desde 1 de dezembro de 2015 o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, tendo sido também embaixador Quality Coast, embaixador Green Destinations para a Europa e membro do Comitê Consultivo Político da Civitas Initiative. Carlos Bernardes era, aliás, recandidato do Partido Socialista com a apresentação pública da sua candidatura no próximo dia 5 de junho. Era um ser humano, para quem o conheceu, extraordinário e será sempre lembrado por todos nós e por todas como um ser humano abnegado, solidário, humilde, incansável nos seus esforços em todas as causas que abraçou ao longo da sua vida. Independentemente do cargo e das funções assumidas ao longo de todo o seu percurso, o Carlos Bernardes entregava-se corpo e alma com a paixão que o caracterizava pelo serviço público, em especial na sua região, região do Oeste. E não é demais relembrar que no último ano de pandemia não poupou esforços, e talvez isso tenha levado a ceifar a sua vida, não poupou esforços para ajudar todos quantos foram apanhados pelo Covid, fosse pela doença, fosse pelas consequências que ela trouxe. Será sempre inesquecível para todos os que com ele privaram, na vida profissional, na vida política, a forma como o Carlos motivava quem o rodeava e com quem ele trabalhava, com um sorriso contagiante e um trabalhar, 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 sempre a bem do serviço público. Deixa uma imensa saudade e a sua incansável dedicação ao serviço e à causa pública e todo o trabalho desenvolvido ao longo do seu percurso político deixa-nos um legado, uma marca, que ficará para sempre na memória de todos quantos com ele privamos. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Carlos Bernardes e transmite as suas condolências ao município de Torres Vedras, à sua mulher Angélica, ao seu filho Rafael, à restante família, à bancada do Partido Socialista, do Governo e também a todo o Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa também se associa a essa manifestação de pesar pela morte de Carlos Bernardes e envia sentidas condolências à família, aos amigos e também ao Partido Socialista. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fazemos um minuto de silêncio a seguir, porque ainda temos um outro voto de pesar, que é um voto apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de pesar pela morte de 453 migrantes no Mediterrâneo. Peço à Sra. Secretária da Mesa, Lina Lopes, o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No passado dia 24 de abril de 2021, o mundo ficou chocado ao tomar conhecimento da última tragédia no Mediterrâneo, com a morte de 130 migrantes, depois de o barco que as transportava se ter virado a nordeste da capital de Líbia, Trípoli. Segundo a Organização Internacional de Migração, presidida pelo português António Vitorino, este é o incidente com maior perda de vidas no Mediterrâneo Central desde o início de 2021, fazendo assim um total estimado de 435 vidas perdidas ou desaparecidas em todo o mar Mediterrâneo desde o início do ano. A repetição desta tragédia levanta, porém, questões sobre se este resultado fatal não seria evitável. As autoridades europeias e líbias foram informadas com 48 horas de antecedência e não vieram ao socorro da embarcação. A guarda costeira líbia, que estava a socorrer barcos em águas internacionais, abandonou este e outro navio, com uma tripulação estimada de 40 pessoas. A autoridade europeia, Frontex, fez uma operação de vigilância aérea, mas não tomou quaisquer outras medidas. Deve-se ainda ter em consideração as alegações da violação sistemática e grave de direitos humanos de migrantes retornados à Líbia por parte das autoridades deste país. Salvar vidas é uma obrigação de decência humana e, no âmbito marítimo, uma obrigação imposta pelo direito internacional. É tempo de agir por uma política de fronteiras humanista, capaz de coordenar as autoridades nacionais ou ainda que adote uma missão e financiamento europeus para operações de busca e salvamento. Devemos fazê-lo o mais rapidamente possível, antecipando a agravada situação no Mediterrâneo à medida que o tempo se torna mais quente com o aproximar do verão. Assim, a Assembleia da República expressa o seu pesar pela morte de 453 migrantes no Mediterrâneo durante o corrente ano, apelando às autoridades nacionais e europeias que reforcem e incrementem meios de auxílio às operações de busca e salvamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora fazer um minuto de silêncio.